Santidade não é um fim em si mesmo, é uma ponte para a intimidade e a comunhão com o Senhor. Palavras de John Bevere no seu livro Kryptonita, com as quais eu concordo. E nos próximos minutos, quero te mostrar que elas são respaldadas pela palavra de Deus. O cenário de fundo é a terceira ponte aqui em Brasília. Uma imagem que eu quero que fique na sua mente, para lembrar que a santidade não é um fim em si mesmo, é uma ponte para a intimidade com o Senhor Jesus. Fique comigo e nos próximos minutos nós vamos caminhar por essa verdade bíblica. No Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 21, nós lemos palavras do Senhor Jesus: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. O que nós temos aqui é uma revelação importantíssima do Senhor Jesus. Em primeiro lugar, ele fala que uma das motivações da obediência, obviamente, deve ser o amor. Mas ele fala daquele que se compromete a guardar os mandamentos. Em outras palavras, aquele que decide andar em santidade. E é importante que a gente olhe nessa perspectiva. Por quê? Porque a palavra de Deus nos mostra que Deus nos criou para um relacionamento com Ele. O relacionamento foi quebrado lá no Jardim do Éden através do pecado. O que é o pecado? A definição bíblica de pecado é que o pecado é a transgressão da lei, ou seja, a desobediência foi aquele fator inicial que leva o homem a um rompimento do relacionamento com Deus. A entrada do pecado, e o pecado visto na perspectiva de desobediência, trouxe dano no relacionamento. Nós precisamos entender que Deus, ao oferecer perdão, ao nos oferecer salvação, Ele não estava proporcionando para mim e para você apenas um escape da condenação do nosso erro. Mas Deus, na verdade, está tentando nos levar a entender que Ele quer resgatar aquilo que foi comprometido com o pecado, que era justamente o nosso relacionamento com Ele. Eu quero chamar a sua atenção para a importância da santidade. Guardar os mandamentos de Deus é não pecar. Guardar os mandamentos de Cristo é andar em obediência, é andar em santidade. Mas é importante que você entenda que a santidade ou a atitude de não pecar não é um fim em si mesmo. Ela é, e acredito que esse cenário dessa ponte atrás de nós vai nos ajudar a lembrar isso, ela é a ponte para uma vida de intimidade com Deus. Eu vi essa definição do John Bevere no seu livro Kryptonita e eu gostei demais. A santidade não é um fim em si mesmo, ela é uma ponte para a intimidade com Deus. Então Jesus está dizendo que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Primeiro ele fala do nosso amor. Ele diz, e eu também o amarei. Ele será amado por meu Pai. É lógico que a Bíblia não está dizendo que Deus só ama quem o ama guardando os mandamentos. Deus nos amou quando nós éramos ainda seus inimigos. Essa expressão, será amado por meu Pai, eu o amarei, está falando do prazer, está falando da realização do coração de um Deus que percebe que nós estamos indo ao encontro dele e do seu propósito para nós, que é uma vida de comunhão, que é uma vida de intimidade. Obviamente, precisamos entender e compreender pela palavra de Deus que a desobediência sempre terá consequências. A desobediência sempre trará problemas. A palavra de Deus nos diz em Provérbios 10, 27, o temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas os anos do perverso serão abreviados. O temor do Senhor nos impede de pecar, mas o perverso, que não se permite ter o temor do Senhor e, portanto, peca, terá sua vida encurtada. Nós sabemos, obviamente, que há recompensa. A palavra de Deus diz no Salmo 19, 11, a respeito de guardar os mandamentos do Senhor. A Bíblia diz, em os guardar a grande recompensa. A pergunta é, qual é a grande recompensa da obediência aos mandamentos? Qual é a grande recompensa de decidir não pecar ou andar em santidade? Nós precisamos entender que se por um lado a Bíblia não apresenta um evangelho baseado em méritos, onde entramos nas bênçãos apenas por merecimento, nós precisamos entender que por outro lado a mesma Bíblia fala de semeadura e ceifa. A Bíblia diz de uma maneira muito clara, de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Está lá em Gálatas 6. A Bíblia diz, o que semeia na carne, da carne vai colher corrupção. O que semeia no Espírito, do Espírito vai colher a vida eterna. Então, embora não haja salvação sem a expressão da graça que se recebe por fé, nós precisamos entender que a mesma fé que recebe essa graça que não merecíamos, ela agora tem obras. E entre elas, as obras da fé envolvem a obediência. A Bíblia diz que nós somos chamados para a obediência da fé. A obediência é um ato de fé, é um ato de resposta a esse Deus em quem cremos. E nós precisamos entender que há sim recompensa. Jesus disse: se você me ama, pode guardar os meus mandamentos, eu amarei. Você será amado por meu Pai. Nós iremos, nos manifestaremos. Essa palavra aqui traduzida, me manifestarei, ela na verdade significa se revelar. Aliás, esse texto foi traduzido na NVI, a Nova Versão Internacional, assim: eu também o amarei e me revelarei a ele. O Senhor está dizendo que andar em santidade, honrá-lo, levando a sério e guardando os mandamentos da sua palavra, nos permite entrar numa revelação maior de quem ele é, nos permite conhecer melhor ele. Isso significa uma melhora do relacionamento, isso significa adentrar no terreno da intimidade com Deus. Aliás, o apóstolo Paulo diz na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 7 e no versículo 1, a respeito da importância de que nós aperfeiçoemos a santidade no temor de Deus. Não importa se você já foi santificado pelo sangue de Jesus, há uma santidade a ser aperfeiçoada, desenvolvida, você cresce nela. E ele faz a seguinte declaração: aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Só que antes de falar isso, no mesmo versículo, no início do versículo 1, o apóstolo Paulo diz: tendo, pois, amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. E diz: tendo tais promessas. Do que ele está falando? Os versículos finais do capítulo 6, que são os versículos anteriores ao versículo 1 do capítulo 7, estão falando de uma promessa de Deus de andar no nosso meio, de se revelar a nós. Mas para isso ele exige que a gente se purifique, se separe para ele. Observe, a palavra de Deus diz: porque como ele próprio diz, segundo aos Coríntios 6,16, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras e eu vos receberei. Serei vosso Pai, vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. É depois disso que ele diz, tendo tais promessas, promessas de que ele andaria no nosso meio, promessas de que ele se revelaria a nós, promessas de que ele seria por pai e nós por filhos. O tempo todo o foco é um relacionamento e o desfrutar da presença dele. Ele diz, diante de tais promessas, que serão experimentadas de forma condicional, se nós nos purificarmos, se nós nos santificarmos, se nós nos separarmos, diante de tais promessas, Paulo está dizendo, gente, não vamos desperdiçar essa chance, não vamos comprometer essa oportunidade, vamos aperfeiçoar a santidade. Santidade é uma ponte para a intimidade. Santidade nos leva a um lugar de um relacionamento mais profundo com Deus. Nós precisamos entender que não só ela é parte daquilo que Deus sonhou e planejou, precisamos entender que há uma santificação inicial, há uma progressiva e haverá num dia uma santificação final, uma obra completa. Até que cheguemos lá, não podemos simplesmente estacionar, não podemos parar de crescer. Precisamos seguir aperfeiçoando a nossa santidade. Entender que isso é uma expressão do nosso amor para Deus. Entender que isso nos leva a não apenas amar a Deus, mas ser amado no sentido de alcançar o prazer, a aproximação dele. Aliás, Tiago diz, da parte de Deus, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Aproximar-se de Deus não é só a busca da oração, não é apenas a disposição de dizer eu vou jejuar ou ler a palavra. Aproximar-se de Deus é estar cada vez mais perto da revelação do caráter santo de quem ele é. É viver de uma forma que não o afaste. Em Isaías 59, a Bíblia diz, os vossos pecados fazem separação entre vós e Deus, de modo que ele não vos ouça. Como se chegar a Deus em pecado, se eles nos separam de Deus? A chegar a Deus fala não apenas de um coração de busca, fala não apenas de desejá-lo, mas fala desse processo de santificação. E à medida que eu e você nos aproximamos de Deus, a Bíblia diz, ele se aproximará de nós. Muitas vezes, as pessoas estão pensando na santidade apenas como meio através do qual vai fazer com que eles evitem receber a punição que eles não queriam. Isso é parte de um ingrediente importante que é o temor a Deus. E a Bíblia diz que nós devemos aperfeiçoar a santidade também com temor. Mas o amor deveria nos fazer entender o que a gente ganha. Que andar em santidade não é apenas evitar aquilo que de negativo pode acontecer como consequência do pecado, mas é atrair aquilo que de positivo, pela nossa obediência, pela nossa atitude de honra para com Deus, nós vamos alcançar. Não estou falando de um evangelho de merecimento, repito isso. não estou negando ou anulando a graça, mas estou lembrando você que Deus diz, eu honro aqueles que me honram. Estou lembrando você que a Bíblia diz que de Deus não se zomba e que o homem semear, como já foi dito antes, isso também ceifará. Semeadura e ceifa não é só na hora da oferta. Semeadura e ceifa diz respeito a se vamos investir na carne ou se vamos nos inclinar para o Espírito. Que a palavra de Deus encontre lugar no seu coração, de atrair você para a santidade. Repito, não como um fim em si mesmo, mas como uma ponte que te leva a um lugar de intimidade. Intimidade é o que Deus quer que tenhamos com Ele. O Salmo 25,14 diz, a intimidade do Senhor é para aqueles que os temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. A sua aliança era vista na perspectiva dos mandamentos. Deus está dizendo, eu vou revelar minha aliança, meus mandamentos, para que você guarde e através de guardá-los, preserve a santidade. Viva a santidade e através dela, gere e desfrute de uma maior intimidade. Que o Senhor te dê graça para perceber a importância disso e para se deixar ser atraído pelo convite dEle para esse lugar de uma comunhão íntima, intensa e poderosa. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.